Rádio News. Tudo o que acontece em primeira mão.
Primeira mão.
Estamos de volta com o Jornal Rádio News.
Rádio News. Informações direto de Brasília.
E Gabigol, enfim, desencantou. Após 14 jogos e 3 meses, o camisa 99 fez de pênalti o seu na vitória do Flamengo por 4-2 sobre o Juventude no último sábado, no Maracanã, que manteve viva a chama de esperança do clube no título do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro segue na quarta colocação, agora com 54 pontos. Os cariocas, porém, possuem um jogo a menos. Michel, Arrascaeta, Gabigol e Plata fizeram para o Flamengo. Gilberto e Edson Carioca deixaram os deles para o Juventude.
Rádio News.
E o Vitória venceu o Fluminense por 2-1 no último sábado, em jogo pela 31ª rodada do Brasileirão no Barradão. Com o resultado, donos da casa complicaram o Corinthians na luta contra o Z4. Gols do duelo foram marcados por Neres e Alejandro para o Vitória e Lucas Arcanjo contra para o Fluminense. Com a conquista dos 3 pontos, o Vitória chegou a 35 pontos e subiu para 14º colocado. O Fluminense se manteve em 12º com 36 e equipes ainda fogem do Z4. O Corinthians esperava por ao menos um empate do Vitória, que complicou a equipe alvinegra no Z4. O alvinegro estava com a mesma pontuação do Leão da Barra, 32 pontos. Com o resultado, o Vitória se afastou do Timão e garantiu 3 pontos de distância da zona de rebaixamento.
Rádio News.
E o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 3-1 de virada no último sábado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derek, de pênalti, abriu o placar para o Atlético Goianiense e Soteldo empatou para o Grêmio no primeiro tempo. Pepe e Vila Sante viraram o jogo na segunda etapa e garantiram a vitória dos donos da casa. O jogo marcou a volta da capacidade total da Arena do Grêmio após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A partida registrou público de quase 37 mil pessoas.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
E Fátima Bernardes usou as redes sociais para fazer uma homenagem aos filhos Vinícius, Laura e Beatriz, que completaram 27 anos de vida. Pelas redes sociais, a jornalista comemorou a data especial. E sempre que possível, estejamos juntos para celebrar a vida, como na última foto desse carrossel. Amo vocês imensamente. A música do Palavra Cantada é um momento nostalgia de ótimas memórias, comentou Fátima Bernardes.
Rádio News.
Silvia Abravanel afivelou as malas e viajou com o noivo Gustavo Moura para os Estados Unidos. Pelas redes sociais, eles contaram que estavam na Disney. Pelos stories do Instagram, a filha de Silvio Santos contou que estava pela primeira vez no Parque Reino Mágico. Gustavo Moura também se pronunciou. Chegamos aqui, no mundo encantado da Disney. Acabamos de entrar, é mágico. Desde a hora que você põe o pé nesse parque, você começa a reprisar toda a sua infância, afirmou o famoso.
Rádio News.
E o Festival Clássicos do Brasil 2024 aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de outubro na Maria da Glória, no Rio de Janeiro, e reuniu alguns dos maiores nomes da música nacional, como Titãs, Ira, Alcione e Nando Reis, além de novos talentos como Ana Canhas e Júlia Mestre, que fizeram homenagens a ícones do rock e pop brasileiro. O festival também marcou o retorno de Branco Melo dos Titãs aos palcos cariocas após um período de afastamento devido a uma luta contra um câncer.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Ao atender um pedido da defesa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou todas as condenações do ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Apesar de tomada nesta segunda-feira, a decisão só veio a público nesta terça. A defesa de José Dirceu destacou que em março de 2021, a segunda turma do STF, na época presidida por Gilmar Mendes, decidiu que o então juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar, em 2017, o presidente Lula. Com base na decisão, os advogados de José Dirceu pediram que o STF reconhecesse que o ex-ministro petista também foi prejudicado pela parcialidade de Moro. No despacho desta terça, Gilmar Mendes cita um dos argumentos da defesa do ex-ministro, de que a condenação fez parte de estratégia para fragilizar não só Dirceu, mas o PT, Partido dos Trabalhadores, como um todo. Assim, o ministro do Supremo determinou que sejam anulados todos os atos dos processos conduzidos por Sérgio Moro na Lava Jato. O magistrado citou ainda que vários elementos indicam ação coordenada entre Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato para acusar e denunciar José Dirceu, como forma de levar a denúncia que seria feita depois a Lula. Após a decisão, a defesa de José Dirceu disse em nota ter recebido a notícia com tranquilidade e que a decisão restitui os direitos políticos do ex-ministro. José Dirceu foi condenado por Sérgio Moro em 2 processos, com penas que passavam dos 30 anos de prisão. Agora, Dirceu deixa de ser enquadrado na lei da ficha limpa e recebe de volta os direitos políticos. Na rede social X, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, parabenizou o Dirceu e disse que o Supremo faz justiça ao ter o mesmo entendimento já aplicado ao presidente Lula, que, segundo ela, demonstrou em sua defesa a parcialidade de Moro e dos procuradores para perseguir Lula. Na mesma rede, Sérgio Moro negou que haja base convincente para a anulação da condenação de José Dirceu na Lava Jato. Ao dizer que Dirceu foi condenado por 3 instâncias, Moro afirmou que o combate à corrupção foi esvaziado no Brasil. Também no X, o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, então procurador Deltan Dallagnol, criticou a decisão de Gilmar Mendes e ironizou dizendo que, condenado à prisão, Dirceu está agora livre, leve e solto. José Dirceu havia sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, a 23 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem e pertinência à organização criminosa.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro moveu uma ação civil pública para garantir a reserva de 30% dos cargos em comissão para pessoas negras na administração pública federal. A judicialização do caso acontece após o não cumprimento de recomendação expedida pelo MPF em julho deste ano. O pedido de liminar exige que a União publique, em até 15 dias, um ato interministerial para assegurar as cotas. Segundo o MPF, esse ato é um passo importante no combate ao racismo institucional e para garantir que as metas do decreto sejam alcançadas até 31 de dezembro de 2025. De acordo com informações dos Ministérios da Igualdade Racial e da Gestão e Inovação, o ato ainda não foi publicado por conta da necessidade de aperfeiçoar os mecanismos previstos na minuta, que estaria em fase final, para então ser avaliada pelas consultorias jurídicas das duas pastas. O MPF avalia que a inércia da Administração Pública Federal para publicar o ato interministerial compromete a eficiência do processo e prejudica a sociedade, principalmente as pessoas negras, historicamente excluídas desses postos. O decreto que instituiu cotas raciais em 30% dos cargos de confiança foi publicado em março de 2023.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
A partir desta quarta-feira, o Grupo de Trabalho de Redução de Riscos de Desastres do G20 se reúne em Belém do Pará para 3 dias de encontros e debates na busca de soluções e trocas de boas práticas para que os países possam enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O encontro contará com a presença de representantes de 25 países e 11 organismos internacionais e será o último antes da 19ª reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Em paralelo ao evento, o Ministério das Cidades, o Ministério das Relações Exteriores, a ONU Habitat e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne países com economias avançadas e alguns países emergentes, estão reunidos nesta terça-feira para discutir o papel das chamadas cidades intermediárias, aquelas com população entre 50 mil e até 1 milhão de habitantes, na promoção de um desenvolvimento mais sustentável, resiliente e igualitário. Nesta reunião, que antecede o encontro do Grupo de Trabalho de Redução de Riscos de Desastres do G20, na capital paraense, estão sendo abordados 2 temas principais: o papel de tecnologias agrícolas para acabar com a fome e garantir a neutralidade em carbono e a implementação de estratégias de redução de riscos de desastres e maior resiliência nestas cidades intermediárias. Uma das ações do Brasil levada para ser debatida é o Plano Municipal de Redução de Riscos, apresentado pela Secretaria Nacional de Periferias, órgão ligado ao Ministério das Cidades, que busca mapear as áreas mais vulneráveis em cerca de 200 municípios brasileiros para mitigação e preservação de desastres nas comunidades vulneráveis. Atualmente, estima-se que 62% da população mundial, mais de 5 bilhões de pessoas, residam em cidades intermediárias, o que reforça o papel dessas cidades como centros de ligação entre áreas rurais, cidades pequenas e grandes centros.
Rádio News, o seu jornal de credibilidade.
Credibilidade.
Jornal Rádio News encerra mais uma edição especial. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.
Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo. Rádio News.